Quem recebemos hoje aqui no estúdio também é as irmãs Bonetti, né? Marielle e Michele, e o Guilherme Meneghel, né? Guilherme Meneghel, que é também Varnier Meneghel, né? Começar com ele, então. Hoje é o contrário. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Bico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. E bom giorno anche a nostri amici ascoltatori a l'estero, in Italia, soprattutto.
Verdade. Vários por aqui, espalhados pelo mundo afora, ouvindo pela internet também. Bom dia, Michele.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É sempre um prazer retornar a essa casa.
E bom dia, Marielle e Amanda, né?
Bom dia, Bicudo, e a todos os queridos ouvintes da Marconi.
Se você tem entre 18 e 35 anos, é descendente de imigrantes friulanos, residente na América Latina, possui ensino médio ou superior e conhecimento da língua italiana, tem uma boa oportunidade. E o resto quem vai contar são os nossos convidados, né? Que história é essa? Que oportunidade é essa que está pintando aqui na região, Marielle?
Bom, Bicudo, temos diversas oportunidades pelo nosso círculo friulano aqui de Santa Catarina para compartilhar com os ouvintes. Depois o Guilherme Meneghel vai dar o depoimento dele, acabou de retornar da Itália, participando também de uma excelente oportunidade que a gente teve o privilégio de poder ter participado em 2010, né? Mas falando agora da novidade mais fresquinha, né? Temos um projeto que está com as inscrições abertas até dia 27 de agosto, que é o projeto Forambar.
Forambar.
Que se chama, para mim não errar aqui, né, o nome, Artigianato Tradite Futuro. Então, ele é um projeto que ele praticamente se altera todo ano, né? É um projeto voltado para jovens, né, que são descendentes de imigrantes da região do Friuli, Venezia Giulia, né? Então, jovens entre 18 e 35 anos. Serão selecionados até 8 jovens. E aí, os pré-requisitos, né, para participar desse projeto, né? Precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, da língua italiana para poder se comunicar, né? Ter o ensino médio concluído, né? E, preferencialmente, o ensino médio com uma formação técnico-profissional, né? Quem estiver cursando ensino superior também pode participar. Por que essa recomendação? Porque ele é um projeto que ele vai levar esses 8 jovens. A data ainda não está definida, vai ser definida a partir da seleção, mas vai ser entre final de setembro e início de outubro, tá? É um curso com duração de 2 semanas, passagem paga, curso gratuito, hospedagem, alimentação. Então, geralmente, eles só pedem uma contribuição de cerca de 250 euros. Então, imagine fazer um curso de 2 semanas totalmente gratuito na Itália, né, com pensão completa, alimentação completa, por cerca de R$ 1.500, né? Então, é um curso que vai levar esses jovens para a cidade de Cividale del Friuli. Lá existe um centro de formação profissional, que é o Civiform. Aí ele é um curso em parceria com a Confartigianato, que seria uma espécie de ACIU aqui de Uruçanga, né, das associações das entidades empresariais, né? E também um projeto do Ente Friuli nel Mondo, que é essa entidade que o nosso círculo está ligado. E financiado, é claro, pela região do Friuli, né, que é a entidade que dá a contribuição financeira para esses projetos poderem acontecer. Então, é muito bacana porque esse curso ele é moldado conforme o currículo dos participantes. Então, nesse centro Civiform, que é um centro profissional, de formação profissional, lá existem diversas áreas, né? Tem da área da gastronomia, alimentação, hospedagem, confeitaria, panificação, também eletromecânica e outras áreas. Mas, assim, conforme o perfil dos inscritos, as visitas também que estão programadas, eles acabam levando para conhecer as empresas artesanais, que eles chamam, que seriam as empresas de pequeno porte, né, as indústrias de pequeno porte, que têm ligação com o perfil dos selecionados. Então, assim, é uma experiência muito bacana. No ano passado, tivemos a Carol Mariotti, que participou desse projeto. Esse ano ele já, como eu já comentei, ele já se modifica, né? Ele já vai para outra cidade. A Carol participou em Udine, né? Esse ano ele está em Cividale del Friuli. E tem essa modificação conforme o perfil dos selecionados, né?
Bacana. Chamou atenção aqui no flyer digital aquela bolinha realmente que diz assim, ó, passagens, hospedagem, alimentação e transporte local custeados pelo projeto. Então, a grande oportunidade, somente 250 euros, né?
Isso.
Que é uma contribuição para participar. E tem uma outra frase que diz assim, ó, suas raízes te trouxeram até aqui, o Friuli te espera. Legal isso, né, Michele?
É bem interessante, Bicudo. A gente estava até comentando antes, porque muitas pessoas não têm ideia que tem origem friulana, né? O Friuli ele está no nordeste da Itália, muito próximo, né, ao lado da região do Vêneto, de onde vieram a maior parte dos nossos imigrantes aqui na região. Mas a gente tem colônias, áreas de colonização friulana, principalmente aqui em Uruçanga. Eu acho que Uruçanga é o berço da imigração friulana aqui no sul de Santa Catarina. A gente tem principalmente ali a região do Vale do Rio Maior, né, onde a gente... Até vou citar aqui, Bicudo, alguns sobrenomes para as pessoas...
Importante, é a referência que as pessoas vão ter ao ouvir. Não é?
Irem fazer o trabalhinho de casa nas suas raízes, conversarem com os pais, com os avós, se estiverem vivos ainda, e de tentar descobrir todos os sobrenomes que estão na sua árvore genealógica para ver se encontra algum de origem friulana. Então, ali na região do Vale do Rio Maior, a gente tem, por exemplo, Fabro, todos os Delorenzi, Delorenzi Cancelier, Delorenzi Frol, Delorenzi Dinon, Delorenzi Canivera. Alguns perderam o Delorenzi e ficaram só com o segundo sobrenome, que era o apelido da família, né? A gente tem também... saindo um pouquinho, se eu esqueci de algum do Rio Maior, me perdoe, mas saindo da região do Rio Maior, a gente tem a região ali do Rio Carvão, Rio Deserto, Santaninha, que a gente tem daí a presença dos sobrenomes que vieram. O Rio Maior principalmente veio de Ertocasso, né, que é muito próximo ao lado de Longarone.
Barzan
e Manarim. E aí a gente tem a região ali de Rio Carvão, Rio Caeté, Santaninha, que a gente já tem a presença, por exemplo, de Copete, Contesse, Forjarini, Londero, Tomasi, que vieram da cidadezinha de Gemona del Friuli, que é outra região lá do Friuli. Temos também os Varnier, Scarpato, que é da cidadezinha de Porcenigo. Temos Redivo, De La Bruna, de Fontana Freda. Então, assim, tem muitos sobrenomes aqui na região que muitas pessoas não têm ideia de que tem origem friulana. Então, pesquisem a sua árvore genealógica, porque a gente tem a experiência de alguns participantes, por exemplo, a Carol Mariotti. A gente tem agora a Cibele Mariotti, que foi selecionada, indicada e selecionada num outro projeto que vai acontecer agora em setembro também, muito interessante, que acabou de descobrir as suas origens friulanas num trabalho de escola da filha, que foi pesquisar a origem da família e chegou até a tataravó e descobriu que tinha esse sobrenome friulano também, Tomasi, Copete também.
E essa faixa etária anunciada no edital permite bastante pessoas participarem, ou seja, contempla muita gente, que é de 18 a 35 anos.
18 a 35 anos. É uma faixa etária ainda de jovens, né? A gente, por exemplo, os nossos membros hoje do Círculo, a maioria deles cai um pouquinho, né? O Guilherme, ele está com 37 anos, né? A gente conseguiu, eles abriram uma exceção para o Guilherme, né? O Círculo fez uma carta de recomendação para ele, eles acabaram abrindo uma exceção e aceitaram ele nesse projeto que também ia até 35 anos. Então, assim, ó, se passou um pouquinho do limite, tem muita vontade, está apto, cumpre todos os requisitos, a gente faz um esforço, faz uma carta de recomendação e eles... Já aconteceu de eles abrirem exceção, principalmente porque eles valorizam muito a presença dos jovens que vão aqui do Brasil, porque a maior parte das pessoas que vão, que se candidatam para esses projetos, acabam sendo da Argentina, principalmente, Uruguai, mas principalmente argentinos. Às vezes a gente vê que num projeto de 12 candidatos, a gente às vezes tem 8, 9, até 10 argentinos e só 2 candidatos de outros países.
Vamos,
né,
aproveitar também, não é? Guilherme, como é que foi a tua experiência e que atividades você desenvolveu lá, que você participou?
Bico, experiência fantástica. Segunda vez que eu vivi a Itália, né? A primeira foi em 2013, 2014, onde eu fiz um ano de engenharia civil na cidade de Roma, na Faculdade Sapienza. E agora, através do Círculo Friulano, sobretudo as Manas e a Carla Ribeiro, né, soube dessa oportunidade, né, voltada às origens friulanas. Minha família Varnier, né, de São João de Azambuja, é de origem friulana, então acabei me inscrevendo e dando certo, né? Obviamente, foi uma oportunidade que surgiu, mas eu digo que para todas as oportunidades a gente precisa estar preparado, né, para não deixar ela escapar. E de 2013, quando foi a primeira ida à Itália, de lá para cá eu não perdi o contato, principalmente com a língua italiana, né? E essa foi uma experiência ainda mais interessante, porque eu me senti muito mais à vontade. À vontade para interagir com as pessoas de várias faixas etárias, né? Fossem eles os alunos que estiveram esses 15 dias comigo, mas também os professores, os diretores, os locais, né? Jovens, idosos, pessoas de todas as faixas etárias. Como Spilimbergo, uma cidade de 11 mil habitantes, eles sabiam da nossa chegada, então nós fomos extremamente muito bem acolhidos.
Você falou uma coisa interessante, né? A gente tem que estar preparado para as boas portas quando se abrem. Há até um ditado que diz assim, olha que coincidência, a sorte sempre pega aqueles que estão trabalhando. Ou seja, né? A sorte não existe, você está pronto, né? Pinta a oportunidade, né? Você se preparou, né? Certamente foi lá cursar, fez o curso de italiano, tudo mais, já estava trabalhando, conectado, né? E é mesmo o que dizemos quando as pessoas estão aqui ouvindo a Marconi, houve oportunidade e correm logo para abraçar. Aqui tem um QR Code também para identificar o edital, né, e acompanhar, né?
Queria só fazer um relato breve, porque o Guilherme, ele foi o único brasileiro selecionado para participar desse projeto de 2 semanas, que é o curso breve de mosaico na Escola Mosaicista de Friuli, a mesma escola que a gente fez o curso breve em 2010 e depois investimos na formação trienal, né? Então, essa questão de aproveitar a oportunidade. E agora, com a Cibele Mariotti, que está indo agora em setembro participar, porque fazendo esse trabalho da pesquisa, né, através da filha que foi pesquisar, ela descobriu na história da tataravó dela, que ela, recém-casada, ela era costureira, né? Ela veio para o Brasil e manteve essa tradição de costura na família dela, né? Que foi passando inclusive para a mãe da Cibele, a mãe ensinou ela e ela tenta passar alguma coisa para as filhas. E o curso que ela se inscreveu é justamente um curso que é uma tradição do Friuli de produção de calçados artesanais. E ela foi a única catarinense que se inscreveu e foi selecionada. E esse projeto é interessante porque é um projeto que saiu específico para brasileiros a partir da visita que eles fizeram aqui na região em maio dos nossos cursos de mosaico. Eles vieram, a comitiva veio para a inauguração e trouxe um pessoal lá do Museu da Região da Carne, da cidade de Tom Melso, onde vai ser o curso, né, para dar uma palestra. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul que tinham um tempo maior, eles fizeram uma oficina breve. Isso despertou interesse. No retorno, eles já colocaram um projeto voltado só para brasileiros. Aí a maior parte que está indo é do Rio Grande do Sul. E a Cibele, ela fez uma carta de apresentação que a gente chorou, porque ela trouxe toda essa história da tataravó dela, que é algo que ela desconhecia, né, de uma tradição que se mantém até hoje na família dela, né? Então, essa importância de a gente também pesquisar as nossas origens, né? E a gente também gostaria de fazer um estímulo, de trazer uma motivação, um estímulo para os jovens, né? A gente tem várias oportunidades aqui na nossa cidade, né? E oportunidades, inclusive, gratuitas para estudar a língua italiana. Então, aproveitem, porque todo ano a gente tem uma série de projetos abertos e, infelizmente, na maioria das vezes, nós não temos pessoas para indicar, porque desconhecem o idioma, né?
Tem música, tem o idioma, tem técnica vocal. Vocês estão sempre envolvidos aí com os cursos de vocês também, que não só o Sanga, mas também ganham muito mais geografia, né, para outros estados também.
E uma vantagem desses projetos do Ente Friuli nel Mondo é que eles não... Eles, assim, a seleção é bem simples, né? Não é um edital muito burocrático, assim, e não precisa ter cidadania italiana reconhecida, tu precisa ter um documento, algo que comprove que, de fato, o antepassado teu, com essa mudança nas leis também, né? Não limita a geração, pode ser terceira, quarta, quinta, sexta, né? Geração, só que precisa ter um documento que comprove que um antepassado teu veio da região do Friuli, aí eles pedem, né, qual cidade que saiu, se tu não souber a data de expatrio, que é a data que ele saiu da Itália, não tem problema, mas precisa indicar qual antepassado, né, com origem friulana saiu daquela região, de que cidade veio e onde aqui se estabeleceu, né? Então, são editais assim, bem simples, né? Que a parte mais, digamos, um pouquinho mais elaborada é fazer uma autoapresentação, né? Comprovar que tu tem conhecimento da língua italiana, porque as aulas são em italiano e tu tem que se virar lá, né? Se comunicar com os participantes. Não precisa ter uma fluência muito grande, mas tem que ter um conhecimento básico para poder entender as coisas, né? Que estão sendo colocadas no projeto, né?
Artigianato tra radici e futuro. Olha, para mim que não falo italiano, a gente vai aqui aprendendo um pouquinho cada um aqui, né? Até que a gente se vira um pouquinho, né, Guilherme?
Isso é interessante, só fazendo um comentário, porque a gente escuta artigianato, acha que é tudo artesão, né? Uhum. E, na realidade, eles têm essa característica, porque a realidade da Itália, na grande maioria, não são grandes empresas. Né? São pequenas indústrias, eles têm os distritos industriais. Então, é uma característica muito forte. E eles consideram essas pequenas indústrias, essas pequenas empresas, de artigianato. Né? Por isso que o nome é Confra Artigianato, que seria a nossa associação industrial, né?
Comercial daqui. Industrial.
Mas é uma característica, e eles têm esse objetivo agora, realmente, de trazer os jovens, né, que saíram da Itália para conhecer essa realidade e, quem sabe, inclusive, poderem encontrar oportunidades de trabalho lá. Até porque o jovem italiano hoje não tem ficado no país, né? Ele tem saído, então eles enxergam como potencial. E esse curso, ele é muito importante para isso, né? Por isso que o público também é mais jovem, né? Que eles selecionam e tem esse perfil de ter cursado algum curso técnico, né? ou estar numa graduação, que não é obrigatório também, né? Então, fica uma oportunidade, porque daqui a pouco podem surgir desses contatos, né? Porque vai ter encontro com empreendedores lá também, né? Podem surgir oportunidades reais de trabalho também na Itália, né?
Importante o que você falou, porque a palavra pode nos levar a pensar que é somente um segmento, né? Mas, na verdade, é o que congrega as pequenas empresas lá da Itália, né? E de forma a incentivar também, né? Que legal levar o jovem brasileiro, descendente, né? Para equilibrar um pouquinho também, porque a Itália está sofrendo muito exatamente com esse êxodo populacional, né, para outros países. Uhum. Né? Há muitas oportunidades na Alemanha, Espanha, Portugal, na própria Inglaterra. Né? É complicado.
Suíça. Austrália, Canadá,
pois
Suíça.
E também é importante, Bicudo, porque dentro do nosso círculo, nós temos a oportunidade de propor novos projetos. Então, por exemplo, o curso de mosaico que acontece aqui no Brasil, ele acontece já há 10 anos. Eles patrocinam um curso nosso por ano no Brasil. Então, ele é um projeto já consolidado. Mas a gente tem a oportunidade de propor outros projetos. Então, à medida que esses jovens vão lá e acessam outras áreas do conhecimento que possam ser interessantes aqui para a nossa realidade, eventualmente, a gente pode fazer alguma proposição de colaboração ou de curso que aconteça aqui no Brasil. Porque isso também aí amplia o acesso. Por exemplo, no curso de mosaico, para participar, não precisa ser descendente de friulano. É para qualquer pessoa interessada. Então, isso acaba já ampliando o acesso. Agora, os projetos que acontecem lá na Itália, até pela questão do custo, né, do investimento deles, realmente, eles só levam os descendentes de imigrantes friulanos, né? Então, não basta ser descendente de italiano, tem que ser específico daquela região da Itália para poder acessar, né?
É importante falar aqui alguns tópicos positivos com relação às visitas às empresas, né? A imersão na cultura, a identidade e as tradições friulanas. Conhecer também, né, a base, a raiz de grande parte aqui do sul de Santa Catarina, né? E aquele jovem que sai da faculdade com aquele espírito empresarial, né, empreendedor, ele pode ver também algumas portas se abrindo e trazer. O Brasil precisa também dessa variedade de novos investimentos.
Isso é interessante, Bico, porque colocando a minha situação atual, né, embora formado técnico em cerâmica e engenheiro civil, eu encarei essa oportunidade como uma experiência complementar à minha formação e ao meu atual trabalho. Hoje eu sou um microempreendedor, produzo revestimentos em concreto, estilo pedras soltas, né? Então, de uma certa forma, a gente tem um mosaico ali em grande escala. Nos últimos meses eu comecei a desenvolver novas tonalidades e essa visão um pouco mais artística, né, do mosaico, ele acaba contribuindo indireta, mas até diretamente com o meu trabalho por conta das composições, das texturas, da forma como eu posso, né, combinar esses materiais e trazer isso para o mercado local. Né? Então, foi uma experiência muito interessante por estar imerso na cultura friulana, italiana, mas também por, né, ter uma visão artística além do que é o meu trabalho no dia a dia.
Muito bem. Onde é que se encontra esse flyer digital? Certamente deve estar em uma rede social de vocês, porque aqui a gente consegue fotografar aqui o QR Code e já logo ter acesso aos mínimos detalhes do edital, né?
A gente divulgou o projeto nos grupos, né? Mas acho que mais fácil a gente deixa o nosso WhatsApp, que aí quem tiver interesse, ou também através do perfil do Instagram do Círculo Friulano, né? Que é círculofriulano.sc, ou o nosso WhatsApp, que é o 48 99162 1899, ou também através do arroba Manas Bonetti, que fica mais fácil.
Perfeito.
Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente manda todas as informações do edital, a gente só pede encarecidamente, não deixe para o último dia, porque tem uma série de cartas ali, né, para serem elaboradas, para serem traduzidas, né, que se precisar do nosso apoio, a gente precisa se organizar com antecedência. Então,
inclusive,
não dá para deixar,
né,
para o dia 27.
É bom lembrar que o Círculo Friulano, ele precisa fazer uma carta de recomendação do candidato. Aí o candidato, ele passa a ser aderente ao Círculo Friulano, né, se ele desejar se candidatar para a vaga. Então, a gente precisa fazer uma carta de recomendação. E aí a gente precisa ler todo o material, revisar todo o material que o candidato preparou, né, para a gente. E também se responsabilizar por quem a gente está indicando para o projeto. Né?
São 8 vagas, como é que está a expectativa de vocês? Imagina-se que a procura vai ser boa, né?
A gente espera, porque assim, ó, é uma oportunidade muito legal, assim, né? Até assim, às vezes a maior parte dos jovens de descendência friulana pode ser que estejam em áreas de interior. Mas mesmo em áreas de interior, é uma grande oportunidade, porque a gente tem as cooperativas agrícolas lá, a gente tem escola técnica na área de agricultura, né? Então, mesmo assim, se forem jovens que não estão no centro, nas áreas mais urbanas, eles têm uma grande oportunidade, porque eles vão ter... Assim, a região do Friuli é muito rica em diversas áreas, né? A gente tem cidadezinhas ali que são as maiores produtoras de mudas de parreira do mundo, né? Então, assim, a gente tem um potencial agrícola, a parte de frutas também, da fruticultura, né? Então, assim, tem potencial em muitas áreas, na área de mecânica, eletromecânica, a própria área das artes, do mosaico, né? O Guilherme teve a oportunidade de ver lá em loco o que é aquilo.
A melhor escola do mundo,
né? A escola é uma,
né,
galeria de arte, Bico.
É referência mundial, né? E Spilimbergo é uma cidadezinha de 11 mil habitantes, menor que Uruçanga, que é reconhecida como um dos borgos mais lindos da Itália. Então, assim, a gente tem ali referência em muitas áreas, na área do turismo, da cultura, né? E fora as oportunidades de profissionais, né? A parte da pasticceria, né? Da panificação, uhum. que é incrível.
Você falou interior, né? É lá que a Rádio Marconi chega com força total.
Exatamente.
Prosciutto. Temos ali muito perto San Daniele, que é a cidade é referência no prosciutto crudo, né? Uhum. Então, essa parte também de queijos, né? Salumeria, né? O próprio presidente da escola, hoje, ele é proprietário de uma das principais empresas de salumeria, né? Da uhum. região. Então, são áreas que tem muito vínculo aqui com a nossa região. Então, essa é uma oportunidade que a gente fala, às vezes, de abrir a mente, porque eles dão a oportunidade de conhecer as potencialidades da região do Friuli e, de repente, vai despertar interesse. Então, assim, mesmo que neste momento não preencha todos os requisitos e tiver interesse, entre em contato com a gente, uhum. que a gente vai passar o edital, a pessoa vai entender melhor como funciona e, de repente, não vai dar esse ano, mas vai já se preparar melhor, nossa. Porque é um projeto que tem aberto todos os anos, uhum. né? Então, pode se preparar para o próximo ano também.
@manasbonetti ou 991-62-1899. É isso, o seu contato.
Isso mesmo, é o nosso WhatsApp.
Muito bom. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Guilherme. Muito sucesso, né?
Obrigado, Bico. Agradeço a oportunidade. Posso fazer um breve agradecimento aí a algumas pessoas, em especial a minha mole, a Mable, ao Círculo Friulano, sobretudo as manas, Marielle, Michele, também a Carla Ribeiro. O Ente Friuli nel Mundo, nas pessoas do Christian e do Franco, secretário e presidente da instituição, a Escola Mozartista del Friuli, né? Principalmente a nossa professora, que talvez esteja nos escutando lá da Itália, Paola, uhum. O diretor Gian Pieri e o presidente Stefano. E também toda a equipe do Albergo Consul, que nos recebeu praticamente como filhos durante os 15 dias que nós ficamos lá na Itália. Então, um abraço também ao Simone e a toda a sua esquadra, que é basicamente sua família, né? Então, foi realmente um acolhimento muito, muito afetuoso.
Esperamos que esteja na audiência, né? Tchau, Paola. Tchau,
Franco.
Simone, Christian Stefano. Pelo visto, o Guilherme convocou Spilimbergo e a região do Friuli para ouvir a Rádio Marconi hoje.
Muito bom. Obrigado, Michele, também. Muito sucesso para vocês.
Obrigada, né? Bicudo. Eu vou ter que mandar um beijo local para a Uruçanga, para o tio Ricardo, na lanchonete Bonete, que ele disse, vou estar ouvindo, manda um abraço, um beijo para nós. Então, um beijo para a agitação de Uruçanga.
Ele deve estar feliz hoje de manhã, já deve ter gritado, vai, Mengão!
Vai, Mengão!
Segue o líder. Não sei se é líder, porque eu não acompanho, mas ele sempre vai nessa. É. Mas, Bicudo, eu vou ter que me despedir, já que o Guilherme, ele convocou Spilimbergo para escutar a Marconi, eu vou ter que me despedir com a saudação friulana e convoco aqui os meus companheiros a seguir junto, né? Com o nosso Mandi!
Olha, tá tudo ensaiadinho, né? Gostei, muito bom. Obrigado, viu?
Obrigada, Bicudo.
Muito bom. Oportunidades que pintam aqui na região, como essa, né? Devem ser aproveitadas, né? Então, faça contato lá com a Marielle no 991-62-1899 ou lá no Instagram, no perfil @manasbonetti. Suas raízes te trouxeram até aqui. O Friuli te espera. Boa aqui, né? Boa frase.